Chegamos ao fim desta audição. Temos na agenda a audição ao Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, marcada para as 16 horas. Eu não sei se já chegou ou não, ainda não chegou. Se calhar podíamos passar para o ponto a seguir. Temos aqui projetos de lei que fazem parte da nossa agenda. Um projeto de lei do PCP, o projeto de lei 1117/13, que determina como única consequência pelo incumprimento do pagamento das propinas o não reconhecimento do ato académico. Não sei se o PCP está em condições. Está, então, senhora deputada. Desculpe interromper o...
Não há problema, Sr. Presidente. Nós estávamos mesmo aqui a observar questões relativamente a este processo de especialidade. Bom, eu creio que não é necessário estarmos com grandes deambulações teóricas de enquadramento sobre estes projetos de lei. Em relação ao projeto do PCP, eu creio que nós estamos em perfeitas condições de avançar com a votação e não vemos nenhuma objeção em relação a isso. Como? Não, em relação a este, que é determina como única consequência do incumprimento do pagamento das propinas o não reconhecimento do ato académico, nós não pretendemos fazer nenhuma apresentação, é mesmo avançar para a votação.
Muito bem. Não sei se algum grupo parlamentar gostaria de fazer uma intervenção. Sr. Deputado Álvaro Batista tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos fazer, efetivamente, alguns considerandos de natureza política. A realidade lá fora mostra-nos que as universidades e os politécnicos neste momento têm muito mais dificuldades em realizar o seu trabalho devido à falta de verbas por causa das cativações, da política de cativações que tem sido seguida por este governo. E obviamente que o principal responsável por esta política de cativações é obviamente o Partido Socialista, é ele que lidera o governo. Mas os partidos que o têm apoiado aqui na Assembleia da República, em concreto o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, não podem deixar de ter também a sua quota parte por esta mesma responsabilidade. Em particular nas instituições do ensino superior que eu conheço melhor, que são as do Distrito de Castelo Branco, o Círculo Eleitoral por onde fui eleito, quer o Politécnico de Castelo Branco, quer a Universidade da Beira Interior, têm neste momento muito menos verbas do que tinham em 2015 com o anterior governo. Ora, isto é absolutamente paradoxal se nós olharmos aquilo que é o discurso deste governo, em que ele vem dizendo, pelo menos na política interna, que todos os problemas das crises do passado terão sido ultrapassados, que vivemos neste momento em abundância e, portanto, que acabaram os problemas. Este governo, liderado pelo Partido Socialista, mas com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, celebrou com as universidades e politécnicos contratos no sentido de garantir a estas instituições que todos os encargos decorrentes de decisões do governo seriam suportados por esse mesmo governo, e é do domínio público que o governo não está a cumprir essa sua obrigação. Há neste momento milhares de professores à espera de progressões por falta de verbas e também por falta de definição por parte deste governo sobre os concretos mecanismos a aplicar. Faltam residências escolares para os estudantes do ensino superior, falta ação social escolar. Isto também são problemas que são obviamente responsabilidade deste governo, porque estamos no último ano da legislatura e, na nossa perspectiva, estar neste momento a discutir este tipo de iniciativas é objetivamente estar a lançar areia para os olhos dos portugueses, sobretudo para os estudantes do ensino superior, porque eles, aparentemente, tendo como objetivo fins meritórios, têm o seu reverso na medalha naquilo que se traduzem em menos financiamento para o ensino superior. Quando as instituições de ensino superior têm falta de verbas para realizar de forma condigna a sua atividade, é importante não retirar ainda mais dinheiro às instituições, porque isso não vai, de forma alguma, ajudá-las. E é só por enquanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se é a Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os colegas. Em relação a este projeto de lei, para dizer que o Partido Socialista irá manter a posição que teve na generalidade e, portanto, irá votar a favor do mesmo. Entendemos que ele tem uma solução equilibrada, bastante razoável. Não é aqui, como se pode dizer, um projeto com soluções facilitistas. É um projeto, né, a se ver, prudente, e vai ao encontro daquilo que tem sido as preocupações do Partido Socialista, que é gerir com rigor orçamental e com equilíbrio e saudável das contas públicas, mas não descurar a sensibilidade social. Já dizia António Guterres que era possível governar com a razão e com o coração, e a verdade é que nós temos feito isso, ou seja, equilíbrio financeiro, mas sendo descurar aquilo que são as preocupações sociais, e neste caso em particular também a preocupação que temos com a democratização do acesso ao ensino superior e à acessibilidade do ensino superior a todos os jovens, e temos que ser consequentes quando falamos desta acessibilidade, e por isso ao longo deste mandato e desta legislatura temos vindo, no que diz respeito às propinas, não a advogar soluções de extinção das mesmas, porque sabemos que elas são fundamentais para o próprio sistema, para o seu financiamento e para a sua sustentabilidade, mas encontramos equilíbrios e soluções, neste caso e noutros, de travagem dessa atualização, de faziamento, e agora neste caso em particular, sancionar com o não pagamento da propina os atos académicos, neste caso o reconhecimento do ato. E portanto, parece-nos que ao longo destes 4 anos, quer nesta matéria, quer nesta área, o equilíbrio entre aquilo que são soluções que não põem em causa o sistema e a sua sustentabilidade, e ao mesmo tempo olhar para os assuntos com um olhar e com uma visão social, é fundamental, e é por isso que chegámos ao final desta legislatura com a reposição de direitos, com reposição de salários e com mais confiança e com mais esperança por parte da população em relação ao Partido Socialista. E, portanto, nesta matéria também estamos de cabeça erguida, como em relação a outras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei quem vai... Sr. Deputado Luís Monteiro, peço desculpa, tinha já pedido a palavra, com certeza. Pediu, sim, senhora. Eu é que me distraí, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós não vamos aqui reabrir uma discussão na generalidade sobre este projeto, já tivemos a oportunidade de o discutir noutros momentos. Obviamente, nós, como já tínhamos dito, acompanhamos o projeto, como já noutras alturas tínhamos acompanhado, mesmo quando ele não tinha sido, acho eu, pela primeira vez ou pela segunda vez também, aprovado, e portanto vemos isso como um bom sinal e um avanço significativo naquilo que é a melhoria da vida dos estudantes do ensino superior, e portanto tudo o que sejam capacidades de melhoria para o ensino superior e para a ciência, o Bloco de Esquerda também está cá para as acompanhar e para as fazer em conjunto. Em relação às questões paralelas que foram aqui levantadas, não me queria alargar muito, já houve aqui um período curto onde de facto houve um Partido Socialista responsável que disse que era contra as propinas, agora recuou, pronto, as legislativas vêm aí, é normal, a discussão do eleitorado ao centro obriga a isso, nós cá estaremos para nos manter coerentes com as nossas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Penso que é a Sra. Deputada Ana Rita Bessa que vai intervir, do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Como a discussão de facto já ocorreu na generalidade e não foi apresentada nenhuma alteração, só me cumpre informar que mantemos a nossa posição. Existindo o pagamento de propinas, faz sentido que exista a consequência do seu não pagamento. Aquilo que está disposto na atual lei parece-nos satisfatório. Sabemos também que grande parte das instituições tem procedimentos de natureza social para ir ao encontro e para mitigar os casos em que este incumprimento ainda pode ser sanado, ainda que por prestações e em fases, e, portanto, não encontramos razão para aprovar esta proposta. Obrigada.
Muito obrigado. Chegamos ao fim do debate sobre este tema. Eu, se calhar, punha à votação. Sr. Deputado, Deputado André.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todos. Estamos a discutir...
1117.
Ainda só 1117. Ainda, okay, obrigado.
Portanto, eu punho a votação. Quem vota contra... Sim, com certeza, Sr. Deputado.
Peço desculpa, mas tem que ser perceptível para efeitos daquilo que é a votação, se estamos a votar todos os artigos em conjunto e se ninguém se opõe, ou se estamos a votar cada artigo individualmente, que é para ficar devidamente registado em ato e não haver equívocos.
Sim, sim. Não é? Muito obrigado por recordar. Eu penso que estava na ideia de todos os partidos votar na totalidade. Sim. Sim, também pode ser. Também pode ser. Era o que eu tinha assumido, mas muito bem. Obrigado por o alerta. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e PCP e com os votos contra do PSD e do CDS-PP. Temos aqui o Sr. Deputado... Ah, desculpe. Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma declaração final sobre esta votação, uma vez que nós dispensámos a apresentação, porque tínhamos pensado já fazer uma declaração sobre isto, para dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, como é evidente, nós já há longo de muitos anos temos colocado como um objetivo a prosseguir a existência de um sistema educativo que vá do nível mais básico ao nível mais elevado, em que a gratuitidade seja uma realidade, e por isso temos advogado e defendemos e continuaremos a lutar pelo fim das propinas no ensino superior público. Em segundo lugar, uma outra dimensão que nós temos levado por diante em termos daquilo que é a proposta do PCP e a sua ação tem a ver com a redução geral dos custos do ensino, que também naturalmente possibilitem a frequência com melhores condições para todos aqueles que estudam e que querem alcançar os mais elevados graus de ensino. Em terceiro lugar, e é também dentro deste âmbito que nós apresentamos esta proposta que foi agora aprovada, tem a ver com questões muito práticas que possibilitem o combate ao abandono escolar e à exclusão por razões económicas. E neste caso, aquilo que aqui se está a colocar, contrariamente àquilo que é dito, nomeadamente pelo PSD, não se trata aqui de retirar condições às instituições para que tenham, enfim, recursos financeiros para sobreviver. Não. Para isso teríamos uma necessária e forçosa alteração à lei do financiamento, que infelizmente não tem vindo a ser alcançada, apesar da proposta do PCP para esse nível e que tem vindo a ser rejeitada por PS, PSD e CDS, mas de facto... Esta pequena questão, que é o não pagamento da propina, que é previsto na lei de financiamento, ter como única consequência o não reconhecimento dos atos académicos realizados no período de tempo a que a obrigação se reporta, cessando esta consequência automaticamente com o cumprimento da obrigação, é uma forma também de efetivamente combater um efeito perverso que se registra, que é as pessoas que não têm a mínima capacidade de serem automaticamente corridas do sistema por incapacidade de suportar os gastos relativos às propinas, porque não basta dizer que as instituições têm mecanismos que vão dar resposta a isto. Nós sabemos de imensos, inúmeros casos em que tal não acontece, em que as pessoas se vão afastando, em que as pessoas muitas vezes têm problemas de facto e vergonha até de recorrer porque têm que denunciar a sua situação de extrema fragilidade económica e, portanto, todo este tipo de mecanismos que ajudem a que os estudantes consigam manter o seu direito à frequência aos mais elevados graus de ensino, parece-nos que é verdadeiramente importante e, portanto, o PCP cá estará com esta e com outras propostas nesse sentido para que o direito à educação seja um direito de todos, em todos os graus de ensino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista, para que efeito? Para... Sim, sim, com certeza.
Para dizer, Sr. Presidente, que na nossa perspectiva o sistema tem que ser construído de modo a que todas as pessoas que têm situações de carência económica têm que ter isenção do pagamento de propinas. Se o sistema funcionar bem, não pode haver um único estudante que careça economicamente de apoio e não tenha isenção de pagamento de propinas. O sistema de ação social escolar tem que ser... tem que ser construído de forma a que haja sistemas de bolsa e sistemas de apoio para que o não pagamento das propinas tenha de corresponder a uma ação voluntária. Só não havendo, na nossa perspectiva, um sistema adequado de apoio à frequência do ensino superior, é que nós podemos perspectivar que existam este tipo de situações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao projeto de lei 1121 do PAN, sobre que altera a lei número 37 de 2003, estabelecendo mecanismos de regularização de dívida por não pagamento de propinas em instituições de ensino superior públicas. Eu dou as boas-vindas ao Sr. Deputado André Silva, que está aqui connosco, e passava-lhe desde já a palavra para este ponto.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma nota breve relativamente à forma como se vão proceder as votações e pretendendo que a proposta do PAN seja também votada, antecipando eventuais votações positivas da proposta de alteração do PS, em que os nossos artigos ou toda a proposta possa ser prejudicada. Passo a explicar porquê. Nós fazemos uma alteração a uma lei existente, a Lei de Financiamento, a Lei de Bases de Financiamento do Ensino Superior, que visa, acima de tudo, que as instituições de ensino superiores públicas devem ter planos de regularização destinados a alunos com propinas em atrasos inscritos em licenciatura ou em mestrado, de acordo, evidentemente, com determinados requisitos. E a nossa proposta vale retroativamente, mas, acima de tudo, vale também entrando em vigor doravante daqui para a frente. Ora, o que discordamos da proposta do Partido Socialista é do seu âmbito, do seu artigo 2º, em que o âmbito se restringe ao passado, portanto, ao período 2011-2018. Aquilo que pretendemos, e com isto constitui, no fundo, juridicamente, aqui o estabelecimento de uma nova lei. São propostas diferentes, que nós, evidentemente, discordamos, mas como a proposta, e é aqui onde eu quero chegar, como as propostas de alteração são votadas sempre primeiro, pretendemos ainda assim, é um direito que nos assiste, que os nossos artigos, a nossa proposta seja também sempre votada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções dos grupos parlamentares sobre este projeto de lei. Não há, se não há intervenção. Senhora Deputada Susana Amador.
Muito bem, Senhor Deputado. Senhor Presidente, eu não acompanho esta matéria e, portanto, se houver aqui alguma alteração ou situação nova, teremos que voltar a avaliar, mas aquilo que queríamos, acima de tudo, dizer é que decidimos que era importante o PS contribuir para esta questão, porque achamos que ela é pertinente, mas não da forma como o PAN a aborda, ou seja, meritória o objeto, mas não o método ou o modus operandi. Portanto, a proposta do PAN é uma proposta que, no fundo, desafia o sistema a ter um mecanismo quase permanente de regularização de dívidas, portanto, um mecanismo corrente, e aquilo que nós pretendemos é que haja um mecanismo extraordinário, portanto, com um desenho bem delimitado no tempo, portanto, e com um conjunto de regras específicas com caráter extraordinário e, portanto, não algo que seja permanente. Portanto, é isso, no fundo, que acaba por distinguir uma proposta da outra e depois todas as formas e os meios de conseguir chegar a esse objetivo, mal comparando com uma regularização extraordinária de imigrantes ou um plano extraordinário. Portanto, ou seja, há um momento em que se fixa um hiato temporal em que é possível fazer-se essa regularização, delimitando o espaço temporal, e depois, obviamente, o sistema volta, digamos que, à sua normalidade. Portanto, e o nosso contributo foi encontrar esse mecanismo extraordinário de pagamentos e, portanto, foi esse o objetivo das nossas alterações.
Bem, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É mesmo uma dúvida procedimental. O PAN aceitou as alterações ou não aceitou?
Não,
vamos
votá-las
aqui.
Não, acho que quer que votemos
a proposta. Vamos votá-las aqui, muito bem. Portanto, vamos votar o projeto inicial com as alterações do Partido Socialista e com as do PAN também, que já fez. As segundas, muito bem. Ok. Rapidamente, então, alguns...
Não, desculpe, eu não sei se eu percebi, porque eu fiquei com a sensação que o PAN queria era que votássemos este projeto sem nenhumas alterações, ou não foi isso que sugeriu, Sr. Deputado. Desculpe, eu não... Pois, eu fiquei também confuso, Sr. Deputado. Sim. Sim, Sr. Deputado.
Essa pode ser uma alternativa. Não foi isso que propus inicialmente. O que estou a propor inicialmente é que, para determinados artigos que são comuns, votam-se primeiro as propostas de alteração. Sendo prejudicadas as do PAN, nós queremos na mesma que sejam votadas. Se assim o entenderem, podemos, em alternativa dos artigos e das alíneas, fazer duas votações. A votação integral do projeto das alterações do Partido Socialista e o projeto do PAN. Portanto, estamos abertos a que isso possa ocorrer, sim.
Ok. Sr. Deputado Luís Monteiro. Sim.
Não, estou a meio. Por isso é que era importante nós clarificarmos qual é o método que vai ser utilizado e relembrar que às 4 horas, às 16, temos o Presidente da FCT e, portanto, exatamente, deixava à mesa a consideração a questão de fazermos, avançarmos ou não para isso. Mas, antes de mais, alguns apontamentos sobre as propostas de alteração que estão em cima da mesa. Correu o ano 2016, apresentamos nesta Assembleia da República um mecanismo extraordinário para pagamento de dívidas, o Partido Socialista chumbou. Agora diz que quer alterar o projeto do PAN porque era um mecanismo extraordinário. Neste facto é difícil descobrir o que é que o Partido Socialista quer. Vamos a ver nas votações se realmente é mais um simulacro ou se quer mesmo, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos também dúvidas. Porque, havendo matérias que não são conflituantes, ambas podem ser votadas favoravelmente e, portanto, teríamos de perceber se elas ficariam no âmbito do aditamento à lei ou no âmbito de uma lei extraordinária. Isto depois também é difícil, ou seja, isto pode alterar completamente a lógica das próprias votações de cada um dos grupos parlamentares, mediante queiram que fique uma alteração permanente à lei ou não. E, portanto, se calhar em termos de método teríamos de decidir primeiro se o que vence é o aditamento à lei do financiamento ou se o que vence é uma alteração de um mecanismo extraordinário. E a partir daí depois irmos fazendo as votações e mediante isso elas serem enquadradas num âmbito ou noutro âmbito, diria eu. Isto para consideração aqui da reunião da Comissão. Depois, dúvidas de facto mais práticas. Nós gostávamos de perceber por parte do Partido Socialista exatamente qual é o critério de se estabelecer 1 de janeiro de 2011 e 31 de agosto de 2018. Porque é que não há de ser 2010, 2007, 2006? Qual é que é exatamente o critério que preside esta escolha temporal exata e porque é que o faz? Porque efetivamente nos parece, até tendo em conta aquilo que foi aprovado anteriormente, que poderia fazer alguma lógica um mecanismo permanente que fosse permitindo que os estudantes fizessem face às dificuldades que vão encontrando e que possam ir de uma forma permanente dentro do quadro da lei de financiamento, que é uma lei que nós não acompanhamos, que tem mecanismos que nós não acompanhamos, mas que ainda assim poderiam facilitar a vida aos estudantes, termos aqui uma situação mais regular e mais permanente. Depois, em relação ao PAN, temos também uma dúvida. O PAN tem aqui, dirige o seu projeto apenas a alunos com propinas em atraso, inscritos em licenciatura e em mestrado. Ora, há de facto outras circunstâncias que podem ditar outros graus de ensino, ou seja, outras situações conferentes de grau ou até mesmo não conferentes de grau, no caso dos TESPs, e nós gostaríamos de entender exatamente se é só mesmo esta abrangência que se pretende ou qual é a abrangência em termos de todos os graus de ensino que existe para este efeito, para ficar bem claro também o universo que nós estamos aqui a tratar e se é mesmo este ou se efetivamente se pretende que seja mais alargado. Depois, uma outra questão que vai para o Partido Socialista, que tem também a ver com o projeto de lei anteriormente aprovado, que tem a ver aqui com a proposta de alteração, portanto, no artigo 3º e no número 4, que se fala do cumprimento integral do plano de pagamentos, determina a extinção da obrigação de pagamento dos valores devidos a título de custas, juros e outras penalizações. talvez, face àquilo que foi aprovado anteriormente, no anterior projeto de lei, devesse haver aqui uma interligação com aquela questão da única consequência do não pagamento das propinas e, portanto, essa situação também ficar aqui interligada, não podendo ser por remissão, porque a outra lei ainda não está publicada, foi agora vista e há de avançar para plenário, mas eventualmente haver essa consideração para ver essa interligação também ao nível daquilo que é o mecanismo. E, de facto, também mais uma vez uma questão de prazo, porque é que o pedido de adesão ao mecanismo extraordinário há de ser apenas apresentado apenas e só até 31 de dezembro de 2019? E efetivamente, porque é que não pode ser mais alargada e qual é o critério que dita a existência deste prazo? Eram questões que nós gostaríamos de ver respondidas também para melhor podermos orientar o nosso sentido de voto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma questão que queriam pôr ao PAN e ao PS. Se não houver, eu se calhar passava a palavra primeiro ao PAN para responder a estas questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à forma como iremos votar, eu concordo com as dúvidas levantadas, não consigo responder o que é que deve prevalecer ou não. Peço ao Sr. Presidente que eventualmente possa dar aqui uma ajuda neste sentido. Desde que a proposta do PAN seja votada, qualquer que seja o critério adotado, para nós é suficiente. Dizer-se que relativamente a isto, aquilo que de facto aqui nos opõe é o artigo 2º da proposta de alteração do PS, porque de resto, e também já agora com exceção do número 8 do artigo 3º, que seria prejudicado caso o artigo 2º da proposta de alteração do PS fosse reprovada, ficaria prejudicado também o próprio número 8, mas no fundo é o âmbito. Relativamente à dúvida colocada pela Sra. Deputada do PCP relativamente ao âmbito dos ciclos a que se destinam, sim, neste caso em concreto estamos apenas, previmos apenas os ciclos de licenciatura ou mestrado. Em todo o caso, se o PCP quiser fazer aqui uma proposta de alteração oral neste momento, incluindo outros ciclos ou outras situações em que este nosso artigo em que possa ser abrangido, nós estamos disponíveis para o aceitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado do PS.
Sim, Sr. Presidente, tendo em conta um conjunto de questões que estão a ser pedidas e clarificações, e a propósito do 29, claro que ele tem que ser adaptado com o projeto de lei do PCP, que ainda não é lei, mas tem que haver aqui uma adaptação, senão há dissintonia. Eu propunha, de facto, que estas questões pudessem ser clarificadas numa próxima reunião. Portanto, então, e que não pudéssemos hoje as votações, porque há um conjunto de situações que temos que pensar melhor para não haver precipitações e não depois haver erros e correções e retificações. E, portanto, acho que a prudência, no meu caso em particular, no grupo parlamentar, precisamos de voltar a olhar para estas questões.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, sem querer encasinar esta discussão, até porque ela já foi adiada, há aqui um ponto que me parece muito importante. O PAN apresenta um projeto de lei que altera uma lei geral e o Partido Socialista, com propostas de alteração, cria um regime extraordinário, praticamente. Isto é possível depois? Como é que se constrói isto? É que o objeto do projeto de lei do PAN não altera. O objeto é uma alteração a uma lei geral. E o Partido Socialista faz alterações de fundo a um projeto de lei que é uma alteração a uma lei geral. E, portanto, eu não sei depois, do ponto de vista dos serviços e das próprias votações, como é que isso se garante. Vamos imaginar que as propostas do Partido Socialista são aprovadas. Publica-se uma lei que é uma alteração à lei geral com um regime transitório que vai desaparecer da lei. Quem é que a vai tirar de lá depois? Uhum. É que isso é preciso perceber o que é que nós vamos votar.
Sim.
É que aqui é que as propostas de alteração do Partido Socialista, eu não vou fazer juízos de valor sobre o que elas representam. Do ponto de vista formal, não me parece que possam ser encaixadas assim desta forma, muito sinceramente.
Sim.
Porque cria um regime extraordinário dentro de uma alteração a uma lei geral. Portanto, é preciso perceber politicamente, como é que se gera isto? É só isso, porque daqui, senão chegamos aqui para a semana com um quadro comparativo e vamos ter o mesmo problema, parece-me a mim.
Então, o que eu ia sugerir é que talvez o PAN e o PS pudessem pensar em adiar este processo até para a semana que vem, ou continuar o ponto para a semana que vem, para tentar esclarecer algumas das questões que foram aqui levantadas e para que se torne muito transparente exatamente o que é que nós vamos fazer e o que é que vamos votar. Era isso que eu pedia encarecidamente ao PAN e ao PS, se estiverem disponíveis para esse tipo de trabalho. Senhora deputada Ana Mesquita.
Sim, só mais uma questão. Se houver a possibilidade, ou seja, se houver entendimento, isto depois agora há de depender dos bons ofícios do Sr. Presidente e eventualmente dos dois grupos parlamentares envolvidos, mas se houver entendimento que é possível articular as duas iniciativas, talvez fosse positivo agrupar as matérias numa grelha para ser mais fácil depois a votação e distribuir previamente, se puder ser possível.
Tá bem.
Obrigada.
Eu agradeço todas as sugestões que foram feitas, acho que são muito úteis até para simplificar o nosso processo e tornar o processo mais transparente. Portanto, se estiverem de acordo, nós continuamos esta discussão numa próxima reunião com uma distribuição prévia a todos os deputados para ser muito claro aquilo em que vamos proceder. Posso avançar dessa maneira? O deputado André Silva está de acordo, o PS também penso que está de acordo, penso que os outros partidos não têm objeção nenhuma. E, portanto, agradeço a sua presença, Sr. Deputado, e iremos continuar numa próxima reunião da Comissão. E estamos agora em condições para começar a audição ao Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Ciência e Tecnologia, que acho que já cá está, e são 4 horas em ponto. Nesta Comissão é assim. Pontualidade.